A pobreza no Brasil cai 63% em 10 anos e aumenta o número de lares chefiados por mulheres. Pesquisa foi divulgada hoje pelo IPEA.
O valor do novo salário mínimo vai aumentar a renda de 48 milhões de trabalhadores e aposentados.
O governo quita dívidas com os bancos públicos e atende recomendação do Tribunal de Contas da União.
E quem vai viajar de avião? A pontualidade nos aeroportos registra o maior índice desde o início da operação fim de ano.
Quarta-feira, 30 de dezembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
Durante todo o ano, você ouviu falar aqui na Voz do Brasil sobre ações para combater a pobreza e reduzir as desigualdades em nosso país.
Pois é, e uma pesquisa divulgada hoje pelo IPEA traz os resultados dessas ações. Em 10 anos, o Brasil conseguiu reduzir a extrema pobreza em 63%.
Isso significava que em junho do ano passado, esses brasileiros viviam com até R$ 77,00 por mês, pouco mais de R$ 2,50 por dia.
Entre os fatores que contribuíram para isso estão programas como o Bolsa Família, além do aumento da renda do trabalhador.
Dorival Filho deixou a condição de pobreza e ingressou no mercado formal de trabalho. Para sustentar a família, ele atuava como catador em um lixão na cidade de Piedade, no interior de São Paulo. Quando começou a receber o Bolsa Família, Dorival pode voltar a estudar aos 20 anos de idade.
Eu não podia abandonar o meu trabalho como garimpeiro no lixão para estudar, porque, em primeiro lugar, vinha o sustento da minha família.
13 anos depois, Dorival está fazendo doutorado em Linguística na Universidade Federal de Santa Catarina. Com uma história de superação, o professor explica quais são suas expectativas para o futuro.
Quando eu olho para trás, eu sempre fico imaginando, né, como é que eu consegui sair do lixão, né? E esse passo foi gigantesco, e esse passo só foi possível pelo Bolsa Família. Então, as minhas expectativas, eu não vejo limite, né? Eu quero terminar o meu doutorado, eu quero ser um bom pesquisador.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2014 mostra um aprofundamento das mudanças sociais. Esse resultado é uma combinação do avanço das políticas sociais e das melhorias no mercado de trabalho, com aumento do emprego formal e com a valorização do salário mínimo. O diretor de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, André Calistri, afirma que 2,48% da população ainda vivem em extrema pobreza, mas ressalta que a pesquisa mostrou uma grande redução no número de pessoas que vivem nestas condições.
30% entre 2013 e 2014, num ano só, e 63% de redução nos últimos 10 anos. Mostra a conjuntura de inúmeros fatores. O crescimento econômico com aumento da renda das famílias, a redução do desemprego. O segundo pilar é a política social. Os programas de transferência de renda, né, eles estão mais acurados, eles chegam mais nas pessoas.
A pesquisa indica que passou de 55% para 45% o número de domicílios ocupados por um casal com filhos e que houve aumento de domicílios com pessoas solteiras, casais sem filhos e lares chefiados somente por mulheres. O diretor de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, André Calistri, avalia os impactos das mudanças na estrutura familiar.
Aumentou o número de chefas de família e aumentou dentro dos domicílios a proporção que cada ente familiar contribui para a renda. Nós não temos mais uma estrutura em que a mulher fica em casa cuidando de filhos. Então você precisa de toda uma estrutura de atendimento dessa mulher que vai ao mercado de trabalho.
O estudo também apontou mudanças no mercado de trabalho. Segundo a PNAD de 2014, cerca de 73% da população entre 16 e 64 anos contribui com a Previdência, o que permite acesso ao seguro-desemprego e à aposentadoria. Segundo o secretário de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social, Paulo Januzzi, é um aumento de quase 10% em relação a 2004.
Você teve um aumento da formalização, tanto na cidade quanto no campo, né? Isso é um dado absolutamente importante, né? Significa proteção social trabalhador, houve o aumento da renda, tá certo? Houve um aumento das ocupações em serviços e mais qualificadas.
A PNAD também mostra que em 2014, a população entre 18 e 29 anos tem uma média nacional de 10 anos de estudos. Reportagem Rafael Gasparotto.
Foi publicado hoje no Diário Oficial da União o valor do novo salário mínimo.
O decreto assinado pela presidenta Dilma Rousseff fixou em R$ 880,00 o valor a partir de 1º de janeiro de 2016.
O aumento representa um ganho real para 48 milhões de trabalhadores e aposentados.
A equipe da Voz do Brasil foi ao supermercado e acompanhou uma aposentada que já faz planos com os R$ 92,00 a mais que vai receber.
Hoje eu fui ao supermercado com a dona Vilma Genari, de 77 anos, que recebe todo mês um salário mínimo de aposentadoria do INSS. Ela será uma dos 48 milhões de brasileiros beneficiados com aumento de 11,6% do piso nacional a partir do dia 1º de janeiro de 2016. Com os R$ 92,00 de aumento, dona Vilma comprou 5 quilos de arroz, 5 de açúcar, 2 quilos de feijão, 2 litros de óleo, 2 litros de leite, 1 quilo de sal, meio quilo de café e carne de frango e de boi. Dona Vilma ficou satisfeita com as compras e o aumento vai ser bem aproveitado.
Vou poder comprar mais frutas, mais leite, carne, que é que eu comprava menos. Agora vou poder comprar mais.
O valor do salário mínimo passa de R$ 788 para R$ 880. O decreto da presidenta Dilma Rousseff com aumento foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Segundo o levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, o reajuste do mínimo vai injetar R$ 57 bilhões de reais na economia brasileira no ano que vem. Dona Vilma Genari comemorou o aumento.
Eu tenho percebido de uns 10 anos para cá que o meu poder de compra tem melhorado. Ano a ano tem melhorado. Então, eu fiquei até surpresa, que eu achei que compraria menos, mas deu para me pegar bem mais itens da minha cesta.
Segundo o DIEESE, o salário mínimo de R$ 880 acumula ganho real, já descontada a inflação, de mais de 77% desde o ano 2002. O novo valor é suficiente para comprar mais de 2 cestas básicas. Reportagem Ney Pereira.
E atenção, estudantes! As notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vão ser divulgadas na semana que vem, dia 8 de janeiro.
Já as inscrições para vagas em universidades federais com a nota do exame por meio do SISU começam dia 11 de janeiro e vão até o dia 14 de janeiro.
São 228 mil vagas em cursos superiores em 131 instituições públicas.
O SISU é o sistema informatizado do Ministério da Educação, onde as universidades oferecem vagas candidatos participantes do Enem.
O candidato pode se inscrever em até 2 opções de vaga e o resultado vai ser divulgado em 18 de janeiro.
7:09 no horário brasileiro de verão.
O governo anunciou hoje que foram pagas todas as obrigações devidas aos bancos públicos deste ano.
Parte dessas dívidas surgiram do atraso de repasse de dinheiro do Tesouro Nacional para os bancos públicos para que fossem pagos benefícios sociais e previdenciários da população.
Ao todo, segundo o Tesouro Nacional, foram quitados 55 bilhões e meio de reais em dívidas relacionadas a atrasos de pagamentos aos bancos até o fim de 2014, por conta de benefícios sociais e subsídios. Também foram pagas as obrigações financeiras de 2015, que somaram pouco mais de 16 bilhões e 800 milhões de reais. Os pagamentos seguem recomendação do Tribunal de Contas da União. É o que explica o secretário do Tesouro Nacional Interino, Otávio Ladeira de Medeiros.
Foram pagos todos os passivos devidos, sejam os relacionados ao levantamento no acórdão TCU, sejam as despesas ocorridas ao longo do ano referentes a 2015.
As dívidas até 2014 consistiam no atraso dos repasses da União para bancos públicos para pagar benefícios sociais e previdenciários, como o Bolsa Família e o Seguro-Desemprego, o que levava as instituições financeiras a usarem recursos próprios. Segundo o governo, foi preciso usar esse recurso contábil para não prejudicar o pagamento dos benefícios à população. Em outubro, por conta dessa prática, o Tribunal de Contas da União recomendou aos parlamentares a rejeição às contas de 2014 do governo. Na última semana, o relatório do tribunal começou a ser analisado no Congresso. Contrariando a análise do TCU, o relator da Comissão Mista de Orçamento, o senador Assir Gurgax, apresentou parecer favorável à aprovação com ressalvas das contas do ano passado. A comissão deve concluir o relatório sobre a questão até março. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E um decreto autoriza novas condições de pagamento para os contratos de refinanciamento de dívidas dos estados e municípios com a União.
O decreto publicado nesta terça-feira estabelece as fórmulas para o reprocessamento das dívidas com novos encargos.
Os critérios de indexação concedem desconto sobre os saldos devedores e a sua aplicação vai ter impacto em mais de 200 contratos de refinanciamento de dívidas.
Voz do Brasil!
Vai viajar de avião neste fim de ano?
Pois é, a pontualidade das companhias registrou o maior índice na última semana desde o início da operação fim de ano nos principais aeroportos do país.
No terceiro balanço da operação fim de ano nos aeroportos, houve aumento na pontualidade dos voos programados entre os dias 21 a 29 de dezembro. 91% dos voos saíram dentro do horário previsto, o índice mais alto alcançado desde o início da operação, em 10 de dezembro. Apenas 9% das 19.800 decolagens programadas para o período saíram com atraso acima de 30 minutos. Para o coordenador do Comitê Técnico de Operações Especiais da Secretaria de Aviação, Thiago Meirelles, o trabalho conjunto das companhias aéreas, operadores aeroportuários e órgãos de fiscalização vem ajudando a reduzir índices de atrasos.
Esse trabalho de integração realmente tem feito esse diferencial, principalmente nos períodos de alta demanda, né? Nós sabemos que o mês de dezembro é o mês em que temos o maior fluxo de passageiros nos aeroportos brasileiros, então essa coordenação ele é fundamental para a gente garantir uma operação com tranquilidade a todos os passageiros usuários do sistema de transporte aéreo.
O bom desempenho também mostrou melhor resultado se comparado ao mesmo período do ano passado, que obteve pontualidade de 89%. Segundo o relatório da Secretaria de Aviação, o maior fluxo durante esse período ocorreu em Guarulhos e Congonhas, em São Paulo e Brasília. Segundo o coordenador de operações especiais, Thiago Meirelles, um trabalho que deve continuar e se consolidar durante as Olimpíadas, em que o país recebe turistas de todo o mundo.
Assim, a chave do sucesso para a gente é o planejamento, né? Mais especificamente em relação aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, nós já, inclusive, já foi publicada uma primeira versão desse manual de planejamento que contempla uma série de compromissos, regras, com todos os órgãos envolvidos no planejamento dos jogos, que são em torno de 26 entre órgãos e parceiros governamentais.
A operação fim de ano continua nos 15 aeroportos do país, que concentram 80% da movimentação nacional de viajantes. A expectativa é que até o dia 10 de janeiro, mais de 16 milhões de passageiros movimentem os principais terminais do país. Reportagem Gabriela Mendes.
Brasil 2016. E se tem muita gente viajando agora, nas Olimpíadas a expectativa é ainda maior, especialmente para quem vem do exterior.
Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a portaria que permite a entrada sem visto no país para turistas da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão que venham ao Brasil para os Jogos Rio 2016.
A dispensa vale para o período de 1º de junho a 18 de setembro do ano que vem, com prazo de permanência de até 90 dias.
Para o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos vão ser uma oportunidade para o turista estrangeiro conhecer melhor o Brasil.
Nós queremos que as Olimpíadas se associem ao turismo, né? Que possam caminhar juntos. Não é apenas o esporte por medalha, por superação, que nos emociona, mas também outro tipo de esporte que queremos desenvolver e praticar nesse período, que é conhecer e descobrir o Brasil. E essa é a hora, para que ele possa vir passar mais tempo. Ele venha para o jogo, mas vem um pouquinho antes.
Retrospectiva 2015.
E se o Brasil vai ser sede do maior evento do esporte no planeta, 2015 foi um ano de muito trabalho.
É verdade, o objetivo era deixar tudo em ordem para receber bem atletas, treinadores, jornalistas e turistas que vêm para os Jogos.
E nesta preparação, nossos atletas também fizeram bonito, conquistaram medalhas em competições internacionais.
2015, ano em que o Brasil subiu 141 vezes no pódio dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. O país ficou entre os três melhores das Américas, com a maior delegação já enviada na história dos Jogos. E no Parapan, a conquista foi ainda maior. Nossos atletas alcançaram a marca histórica do primeiro lugar na competição, com nada menos que 257 medalhas, 109 só de ouro. O apoio financeiro do Ministério do Esporte ajudou no preparo da delegação campeã. O ministro Jorge Hilton lembra que a maior parte dos medalhistas é bolsista do governo.
O Plano Brasil Medalhas investiu mais cerca de R$1 bilhão na preparação desses atletas e também na construção de vários centros de treinamento que estão espalhados em todo o país. Nós iniciamos um processo em que esses atletas estão tendo acompanhamento de uma equipe multidisciplinar que vai de nutricionistas, preparadores físicos, fisioterapeutas.
Talentos brasileiros como a Ana Sátila, da canoagem. Ela conquistou o ouro no Pan do Canadá e é promessa de medalha nas Olimpíadas do Rio de Janeiro.
Essa bolsa pódio ajuda muito todos os atletas e eu posso dizer que foi um diferencial na minha carreira esportiva. Já antes a gente era mais restrito de equipamentos novos, porque na canoagem os equipamentos são muito caros, mas agora, depois dessa bolsa, a gente tem todo o apoio possível.
E em 2015 também fomos todos indígenas. O espírito de celebração dos primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas invadiu a capital de Tocantins em outubro, outro grande evento esportivo sediado no Brasil depois da Copa do Mundo. Dos Pataxós da Bahia aos Maoris da Nova Zelândia, Palmas recebeu diferentes etnias do Brasil e de outros 23 países. Mais de 100 mil visitantes. A Arena Verde e outros espaços da cidade lotados para ver de perto esse encontro inédito da diversidade e da paz entre os povos. 2015 também foi o ano de continuar a arrumar a casa para deixar tudo pronto, testado e aprovado para o maior evento esportivo do mundo que vem aí, as Olimpíadas do Rio 2016. Foram dezenas de eventos-teste para assegurar que tudo vai estar sob controle. Do silêncio solene da arena de hipismo às corredeiras da canoagem slalom. Afinal, o Brasil vai receber um exército de 14 mil atletas, 25 mil profissionais da imprensa e 500 mil de turistas. O brasiliense Hugo Parisi, atleta olímpico de saltos ornamentais, já sente a vibração da torcida.
O Brasil inteiro ali é torcendo por você. Né, de verdade ali, gritando o meu nome na arquibancada, eu acho que certamente vai fazer uma grande diferença na competição.
E em tempos de ameaças de terrorismo pelo mundo, a segurança dos Jogos foi um dos pontos centrais dos preparativos esse ano. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirma.
O Brasil está plenamente preparado para dar um excelente padrão de segurança durante as Olimpíadas.
Símbolo da paz, união e amizade entre as nações, a tocha dos Jogos Rio 2016 também foi revelada ao mundo esse ano, com as cores e curvas que remontam às belezas naturais do país. Para a presidenta Dilma Rousseff, o Brasil está pronto para receber o mundo num evento que também vai entrar para a história.
Nós vamos responder à altura o desafio que nós recebemos. Nós vamos fazer com grande competência, com hospitalidade, uma Olimpíada histórica.
Fechando o álbum de recordações do esporte em 2015, a atleta Juliana Paula já espera um 2016 cheio de novas conquistas.
Nosso atletismo vai brilhar, pode ter certeza.
Os locais de treinamento que vão receber e acomodar a delegação brasileira e as equipes estrangeiras também foram preparados em 2015. O Ministério do Esporte investiu mais de 160 milhões de reais na construção, reforma e adaptações em unidades militares e na Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois de 2016, esses locais vão ficar como legado para a população e vão fazer parte da Rede Nacional de Treinamento. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Sete e vinte no horário brasileiro de verão.
Frutas, hortaliças, doces e artesanato produzidos em comunidades quilombolas.
Produtos que agregam a cultura e a tradição desses povos contam agora com um selo de origem fornecido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Agricultores familiares de uma comunidade no interior de Goiás são os primeiros a obter o selo Quilombos do Brasil para impulsionar a venda de seus produtos.
A comunidade quilombola do Mesquita fica a cerca de 50 quilômetros de Brasília, na cidade ocidental, município de Goiás. Lá vivem mais de 700 famílias, a maior parte descendentes de três escravas que se estabeleceram no local há séculos. Como lembra uma das lideranças da comunidade, o produtor rural de 65 anos, João Antônio Pereira.
Nós temos hoje aqui mais de 700 famílias aqui na comunidade do Quilombo Mesquita, que são tudo descendência de escravos.
O povo do Mesquita mantém as tradições e o modo de vida, já que a maior parte tira o sustento da terra, como o agricultor Melânio Teixeira Magalhães, que aprendeu a cuidar da horta com o pai e o avô.
Eu produzo maracujá, cheiro verde, alface, couve, um bocado de coisa que eu produzo aqui mesmo.
E para garantir que os produtos de comunidades quilombolas, como as frutas e hortaliças do seu Melânio, sejam identificadas pela cultura, história e meios de produção, foi criado o selo Quilombos do Brasil, que certifica a origem e agrega valor aos produtos. A presidente da Associação do Quilombo Mesquita, Sandra Pereira Braga, explica que o selo veio ajudar os agricultores a acessarem outros mercados.
Trazendo o selo da agricultura familiar quilombola, seja por artesanato, por doce, todos os produtos, é uma oportunidade muito grande de mercado para essas pessoas.
Segundo o coordenador-geral de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Edmilton Cerqueira, o selo contribui para impulsionar a comercialização da produção quilombola.
O selo Quilombos do Brasil, vinculado ao selo de identificação da participação da agricultura familiar, o CIPAF, tende a contribuir com esse processo de inclusão produtiva, de segurança e soberania alimentar e nutricional das comunidades quilombolas cada vez mais.
Para solicitar o selo, agricultores familiares e empresas ou cooperativas da comunidade quilombola devem apresentar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário a certidão de identificação da comunidade emitida pela Fundação Cultural Palmares. Reportagem João Pedro Neto.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Extrema pobreza no Brasil cai 63% em 10 anos e aumenta o número de lares chefiados por mulheres. A pesquisa foi divulgada hoje pelo IPEA.
Valor do novo salário mínimo vai aumentar renda de 48 milhões de trabalhadores e aposentados.
O governo quita dívidas com os bancos públicos e atende recomendação do TCU.
E quem vai viajar de avião, a pontualidade nos aeroportos registra o maior índice desde o início da operação fim de ano.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/Voz do Brasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br.
E atenção, só não haverá veiculação da Voz do Brasil no dia 1º de janeiro. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
Retrospectiva 2015.
O Tribunal de Contas da União participou de auditoria para avaliar mais de 1.000 áreas protegidas em 12 países da América Latina. Foram analisadas a governança, a implementação e a gestão. No Brasil, a fiscalização foi realizada pelo TCU e por 9 tribunais de contas dos estados que compõem a Amazônia. Sob a relatoria do ministro substituto Marcos Benquerer, o TCU desenvolveu uma ferramenta georreferenciada que mede o alcance dos objetivos previstos na criação de áreas protegidas. Em maio, o presidente do TCU, ministro Haroldo Cedraz, comentou um dos problemas encontrados.
Chamou-me, portanto, a atenção ainda o baixo aproveitamento do potencial econômico, social e ambiental das áreas de preservação, causado essencialmente por fragilidades na gestão.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.